Agora são 9:36. Nosso assunto agora é a Ordem dos Advogados do Brasil. A instituição tem um papel fundamental na sociedade, quer queira, quer não, histórico no país. Em Maringá, a OAB também tem uma representatividade importante numa das profissões que tem destaque na vida do cidadão, principalmente na busca de seus direitos e deveres. Para falar um pouco sobre a OAB, eu tenho aqui o presidente da OAB Maringá, Éder Fabrilo Rosa. Doutor Éder, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui com você.
Vamos falar um pouquinho do ano passado, né? O ano passado, estamos aí no final, praticamente, de janeiro. Mas 2022 foi um ano de muita polêmica, quer queira, quer não, em relação às eleições, ao ambiente que o país viveu. E para os advogados, como foi, doutor Éder?
Na verdade, isso foi uma situação que o país viveu como de forma geral, né? Então acho que os advogados não escaparam muito disso, não. Dentro da advocacia existe um debate bastante acalorado com relação à paixão aí das pessoas, né? Mas eu diria que, Gilson, essa é uma questão pessoal e não da instituição, né, OAB. A questão da paixão, né? As preocupações da OAB são outras, vamos dizer assim.
E nessas preocupações, qual é o destaque que o senhor vê da OAB, principalmente em Maringá? Ou seja, o que mais chama a atenção da instituição, da representação dos advogados aqui?
Maringá, nós podemos dizer que foi um ano particularmente um pouco mais tranquilo com relação a essa situação que a gente está dizendo do cenário nacional, né? Acho que aqui as pessoas são bastante respeitosas ainda entre os advogados e tal. Então, nós nos preocupamos mais em 2022 com as questões atinentes ao exercício da advocacia de forma geral mesmo, né? Os prerrogativos do advogado, acompanhar situações críticas, né? Dar atenção àquelas pessoas que não conseguem patrocinar seu próprio processo porque não tem condições, e aí entra a advocacia dativa, né? E nós tivemos grandes evoluções nesse sentido, e principalmente por meio da atuação das comissões, que cresceram demais nesse ano 2022, né? Posso falar para você que mais de 10% da advocacia atuante no município, na subseção de Maringá, que são vários municípios, participam de comissões hoje na OAB. É um número muito expressivo.
Bom, a gente fala muito da qualidade profissional. Claro que toda a instituição que representa uma categoria profissional tem que se preocupar com isso, né? A qualidade da atuação, porque quer queira, quer não, um colega que não atue bem, de certa forma mancha a imagem dos outros também, né? Como é que está a questão da ética e da conduta? O senhor acredita que hoje os advogados estão mais preocupados com isso? Ainda há uma preocupação muito grande da conduta, da ética e da formação, principalmente, dos advogados?
Eu digo o seguinte, o fato de nós sermos muitos hoje, né, ele pode ser uma fraqueza ou uma força. Se nós estivermos unidos, isso vai ser uma força. Se nós estivermos unidos, vai ser uma fraqueza. E para a gente estar unido, é fundamental que as pessoas que compõem a OAB, que são os advogados, né, estejam preparados e aptos para o exercício da profissão. Isso é um ponto inicial, basilar, que a gente não pode se afastar. E nós temos a prova da OAB, né, que ainda faz um filtro muito forte com relação... Porque o que nós temos hoje no Brasil, desculpa falar, mas a gente tem um verdadeiro estelionato eleitoral, né? Então, assim, você tem mais cursos de direito no Brasil do que o resto do mundo somados. Uhum. Tá? Então, assim, é um absurdo isso. E aí você despeja um monte de pessoas no mercado com o título de bacharel em direito, e a grande maioria delas, infelizmente, não estou nem dizendo no cenário de Maringá, tá? Maringá ainda é um cenário diferenciado, nós temos boas instituições de ensino aqui na cidade, que são muito qualificadas, mas falando do cenário brasileiro, né, de forma geral. E aí você despeja profissionais no mercado com o título de bacharel que não passa na prova da OAB. Né? Uhum. Então aí começa até aquele questionamento, se tem que ter prova da OAB ou não tem que ter prova da OAB. Na minha opinião, tem que ter sim prova da OAB, porque a partir do momento que uma pessoa não preparada no mercado, estiver atendendo uma pessoa que está preocupada com sua liberdade, né, ou integridade física, ou seu patrimônio, e essa pessoa não tá qualificada para fazê-lo, você vai ter a população, de forma geral, o jurisdicionado, tendo prejuízos, né, que depois vão ser imputados ao profissional e muitas vezes não vão ser reavistos, porque imagine um profissional que não tem condição de estar no mercado, né, e está ali começando a vida, ele também não tem capacidade financeira muitas vezes para arcar com a responsabilidade que é ser advogado. Né? Não estou dizendo que o advogado tem que ser rico, mas ele tem que ser bom. Não precisa ter dinheiro, mas precisa ser bom. Isso porque se ele for bom, ele não vai responder por um exercício profissional responsável, por exemplo. Né? E é por isso que a prova da OAB ainda faz esse filtro. Então a preocupação da OAB são dois momentos. Tá? Primeiro, filtrar quem entra para a profissão com a OAB, com a prova da OAB, e depois... Lá dentro, você tem que qualificar esse advogado recém, iniciado ali na OAB, recém-impossado com a sua qualificação de advogado, né? Com o seu certificado de advogado, qualificando ele, porque muitas das coisas que a gente enfrenta no sexto ano do direito, que é, ou seja, o primeiro ano que você sai da faculdade, você não vê na faculdade. De fato, não tem como a faculdade abraçar a vida profissional de forma 100%. Né? Então, a OAB, ela qualifica o profissional depois que ela sai. Lógico, ela qualifica o profissional que quer ser qualificado. Né? A OAB não sai pegando o advogado e fala, vem cá que eu vou te ensinar a fazer isso aqui, você está fazendo errado. O profissional tem que ter interesse de estar lá. Então, é aí que entram as comissões. Né? O advogado que participa das comissões, ele está se qualificando e levando essa qualificação para os colegas que participam dos eventos que as comissões produzem. Uhum. Sem falar nos inúmeros cursos que a gente tem de qualificação através da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e também dos cursos que promovemos nas subseções. Então, assim, a OAB se preocupa muito com a qualificação profissional, porque a gente entende que esse é um ponto basilar para a nossa união e força.
Agora, tem aquele lance importante, né? Estou falando do lance, desculpa até a linguagem, mas, enfim, tem aquela situação complicada de que o advogado, ele é, de certa forma, quase que uma expressão de cidadania. Né? É uma profissão que está vinculada diretamente ao direito e ao dever, à questão de ter o respeito ao cidadão e a condição de atuação do cidadão dentro de uma vida em que você precisa ter limites, mas também tem que ter os seus, né, direitos respeitados. Agora, o advogado acaba sendo também um modelo, né? Porque vou pegar aí alguma questão importante, a questão da mulher, por exemplo, da diversidade, da inclusão, que é uma discussão que durante muito tempo, e ainda hoje gera no Brasil, muita polêmica. Né? Como é que se discute isso? A conduta dos advogados, claro, quem tem a vida pessoal, tem as escolhas de cada um, o senhor mesmo falou, né? Cada um tem a sua vida pessoal, mas tem um momento que, no caso dos advogados em especial, esbarra muito também na conduta profissional, né?
Na verdade, o advogado, eu acho que, na verdade, assim, o médico também, uhum, né, o juiz... Né,
qualquer profissão, né, de uma certa forma.
Não, mas eu diria mais intensamente naqueles que são profissionais liberais ou que estão ligados ao exercício de um poder da República, como é o caso das pessoas que estão ligadas ao Poder Judiciário. E aí inclui advogados, juízes, promotores, delegados, etc. Então, essas pessoas, as pessoas que estão de fora... Elas olham para essas pessoas esperando uma conduta, um comportamento, uma forma de agir, acima de tudo ética. Uhum. Né? Então, se você tiver uma situação em que você é denunciado por ter, sei lá, se apropriado de alguma coisa, pego dinheiro do cliente, né? Ou enganado um paciente, etc. Ou, por exemplo, você teve o caso lá do promotor lá de São Paulo que atirou na ex-namorada, coisas do tipo. Uhum. Né? É uma condição que a sociedade não admite para esses profissionais. É por isso que a ética é tão importante para a advocacia. Infelizmente, alguns advogados, principalmente os mais novos, né, que estão entrando no mercado agora, eu digo mais novos, não é de idade, né? Às vezes o cara fez a faculdade com 50 anos, tirou a OAB. Então, eu digo, mais novos advogados que estão entrando na vida pública agora, eles ainda não têm essa percepção, né? Não têm essa percepção e não entende que a vida privada dele, às vezes, pode prejudicar muito a vida profissional, se ele não tiver o limite de quanto ele mostra disso, ainda mais hoje que a gente tem a super exposição, né, na internet. Então, sim, a sociedade espera desses profissionais uma conduta ética acima de tudo. E ética, quando eu falo ética, é de forma geral. Você tocou no tema da mulher aí, uhum, né, como a gente enxerga esse assunto, que é problemático e tal. Para mim não é problemático. Para mim basta você ver que na OAB nós tivemos 60 anos de OAB em Maringá, nós tivemos uma mulher à frente da instituição. Né? Mas isso é porque não temos mulheres qualificadas? Sim, até pouco tempo atrás, de certa forma, a gente não tinha, porque os espaços não eram ocupados por elas. Essas mulheres qualificadas, elas não tinham espaço. Né, por conta de uma série de fatores que hoje começamos a finalmente romper. Então hoje nós temos espaço para essas mulheres e elas têm que ocupar cada vez mais o espaço. Né? Então sim, nós temos que pensar nesses aspectos também, né, a questão racial, etc. Se a gente não estiver pensando nisso, quem vai pensar? Essa que é a pergunta.
Aí a questão é OAB e comunidade. Vocês têm uma série de comissões, atuam com vários temas, estão sempre atentos a algumas discussões que são feitas na cidade. Porque tem isso também, a gente pensa que a OAB representa só, né, o profissional, mas ela também está muito atenta a alguns temas que são importantes e relevantes para o cidadão. E como é que a pessoa comum, como é que o cidadão comum, não só o advogado, por mais que a OAB esteja ligada ao profissional, ele possa ter na instituição uma defesa de cidadania? Em que momento a pessoa que está aqui nos ouvindo pode pensar, aonde a OAB pode me ajudar?
Tá, eu vou dar os exemplos mais... marcantes, né? Mas assim, a gente participa em todos os conselhos praticamente municipais, né? E a gente tem as comissões, então, por exemplo, nós temos a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero. Essa comissão, ela dá atenção para aquela mulher que sofreu uma violência psicológica, física, né? E ela dá atenção até o momento em que essa pessoa precisa lá constituir um advogado. E aí pode ser um advogado ativo, se ela não tiver condição, e pode ser o advogado que ela constitui, etc. Então, assim, esse é um exemplo. Aí tem a Comissão de Igualdade Racial, que também está preocupada e acompanhando casos que possam envolver racismo. Tem a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, também preocupada. Nós temos uma comissão que teve uma atuação espetacular nos últimos anos, foi até na época do Marcelo Costa, foi a Comissão de Direito Tributário, que com ela, junto com até o prefeito Ulisses, que era uma promessa dele, que era da primeira candidatura dele e tal, nós fizemos o Conselho Municipal de Contribuintes, né, para questões tributárias e tal. Isso afeta diretamente a população, porque nós temos aqui esse conselho que julga as demandas que chegam até ele de tributos municipais, né. E tantos outros, né, a gente participa do Conselho Comunitário de Segurança. A OAB está aberta a toda a população. Você tem uma ideia, eu só atendi uma senhora esses dias atrás, estava preocupadíssima com uma situação que envolvia... Ela tem 70 anos, ela não sabia para quem correr, e ela pediu para falar comigo. Eu fui lá, atendi. E aí eu falei assim, olha, a senhora tem esse canal que a senhora pode procurar aqui dentro da OAB que vai te ajudar. Então, assim, a OAB tem muitos. Nesse caso, era a advocacia dativa. Né? Uhum. A advocacia dativa você tem uma ideia, Gilson, como é que funciona a advocacia dativa? Ela serve para tampar o buraco que seria da defensoria pública. Então, a nossa Constituição prevê que todo mundo tem direito a um advogado. Uhum. Mas o Estado não consegue prover um advogado para todo mundo, ainda. Né? Então, hoje, no Estado do Paraná, se não me engano, nós temos 800 defensores públicos, ou 80, não lembro, um número bem pequeno, né? E temos 30 mil dativos. Esses advogados dativos são advogados que se dispõem a trabalhar para a população carente através do pagamento que é feito pelo Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral do Estado, é um convênio que existe, uhum, para atender a população carente. E em Maringá ele é muito atuante. Então, assim, esse é um projeto da OAB, inclusive, né? Ela tem conselho, tem a Comissão de Direito Ambiental, também acompanha situações ambientais na cidade, enfim, uma série de atuações que se revertem especificamente para a sociedade, não necessariamente para o advogado, mas também para o advogado, né? Porque uma sociedade saudável e num ambiente bom e democrático é bom para o advogado também, obviamente.
Esse ano 2023, alguma novidade da OAB?
Temos várias novidades para os advogados, até vou pedir esse espacinho para comunicar os advogados que estiverem nos ouvindo, né? Então a gente está inaugurando agora no começo do ano, espero que antes do fim do primeiro semestre, com certeza, o coworking vai ficar bem na frente da prefeitura ali, que é um espaço que a gente está idealizando ali para o advogado ter acesso. Aquele advogado que não tem um bom equipamento de áudio e vídeo para fazer audiências virtuais, fazendo sustentação oral no tribunal, né? Então, ali ele vai ter vários espaços que ele vai poder reservar ali gratuitos para ele poder fazer isso com Full HD, com áudio bom, né? Para ele poder falar de igualdade, em igualdade de condições, com o advogado que está lá em São Paulo, por exemplo, numa causa que está contra o cliente dele e tal. E nós temos muitos advogados que não têm tanta condição assim, né? E também reuniões, tal. Então, o co-work vai ficar na frente da prefeitura e vai funcionar para esses advogados para atender a advocacia de Maringá, ponto centralizado, fácil. Tem estacionamento. Então, assim, é um lugar para realmente atender a advocacia. Além disso, Gilson, nosso desafio é superar os números que nós tivemos em 2022, que foram magníficos, né? Nós tivemos o maior baile rubi da história, né? Nós tivemos com o júri numa retomada com grandes nomes, que vai acontecer de novo em agosto de 2023. Nós tivemos na OAB 508 eventos dentro da OAB, onde transitaram ali, de forma recorrente, não individualizada, né? 24 mil pessoas. Né, no ano de 2022. Então, assim, foi um ano que a OAB teve muito trabalho, teve muita atuação. E a gente espera que esse ano 2023 seja melhor. E o principal foco nosso em 2023 é estreitar os laços com o Judiciário, com o Ministério Público. Nós já começamos esse trabalho em 2022, mas sabe como é que é? Em 2022 começou ali o trabalho, começou a traçar metas e rumos, e agora, em 2023, espero que a gente faça vários eventos, inclusive vai ter os 30 anos da Justiça Federal esse ano, completa 30 anos em Maringá. Nós já estamos conversando com a diretoria do Fórum da Justiça Federal para fazer um grande evento conjunto, etc. Né? Além de também fazer uma maior comunicação, maior integridade com as autoridades do município, aí incluo Polícia Militar, Polícia Civil, administração municipal, etc. Né? Acho que tudo isso é importante para a advocacia, porque a gente elimina arestas que atrapalham não só esses órgãos, como também a advocacia muitas vezes.
Doutor Edri, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, Gil. Sempre um prazer, sempre que precisar, estou à disposição.
Conversamos com o presidente da OAB Maringá, Éder Fabrício Rosa, falamos um pouco sobre a atuação da entidade, a importância que ela tem para o cidadão. O cidadão pode ter nela um apoio para a defesa de seus direitos e também ela é importante para a qualidade profissional, numa profissão que a má atuação pode significar para muitas pessoas um grande prejuízo para a sociedade de uma forma geral. E a qualidade do profissional pode garantir aquilo que para o cidadão é vital, né? Os seus direitos e principalmente a sua dignidade.